Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao podcast do projeto Internet como campo de disputa pela igualdade de gênero. Aqui a gente vai trazer um pouco sobre as pesquisas e achados de alguns estudos que envolveram olhar as mídias digitais, os conteúdos online e uso da internet como um todo, com uma perspectiva feminista e interdisciplinar. Eu sou Morgane Guzzo e sou apresentadora dos 5 episódios dessa série. A gente gravou essas entrevistas durante a 5ª jornada do LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História, que aconteceu na UFSC entre os dias 16 e 19 de outubro de 2023. Por isso, você vai ouvir alguns ruídos durante a entrevista, algo que nós tentamos diminuir durante a edição, mas que não conseguimos suprimir totalmente. Nos desculpem por isso. Então, vamos ao episódio. Hoje eu vou conversar com Mirella Moro, que é professora de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, conselheira da Sociedade Brasileira de Computação e integrante do Comitê Diretivo do Programa Meninas Digitais. Obrigada, professora, por estar aqui com a gente. Você pode se apresentar e contar um pouco sobre o que você trabalha?
Eu sou a professora Mirella Moro, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho no Departamento de Ciência da Computação. E a minha pesquisa toda, praticamente, é com dados, dados. E os dados, eles costumavam ficar armazenados em bancos de dados, né? Mas cada vez mais a gente tem dados disponíveis na web, dados online. E a minha pesquisa, então, versa muito sobre pegar dados, né? Coletar esses dados, transformar, e extrair informação, extrair conhecimento em diferentes contextos.
Você pode nos contar sobre a sua trajetória nessa carreira e qual tem sido o seu interesse de pesquisa?
Eu fiz graduação e mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Depois eu fiz doutorado também em Ciência da Computação na Universidade da Califórnia, em Riverside. E após meu doutorado, então, eu retornei para o Brasil, fiz um pós-doc de volta, né, na URGS, para então ir para a UFMG, né, fazer concurso na Federal de Minas Gerais e ser professora lá. Das minhas pesquisas, a história de começar com dados foi desde sempre. Tá? Então, eu sempre tive muita atração por dados, né? Que a ciência da computação, assim como outras áreas, ela tem vários nichos, né? Então a gente pode ir para banco de dados, mas tem também redes de computadores, inteligência artificial, computação gráfica. Então são várias áreas de interesse e são muito diferentes umas das outras. As áreas são completamente diferentes, né? Tem áreas também do hardware, tem áreas que é mais software. E eu fui para a ciência da computação, foi quase que meio por acaso, porque eu tinha muito interesse e muita facilidade em matemática. Né? Na escola eu gostava muito de matemática. Gostava mesmo, assim, me divertia fazer exercícios de matemática, por exemplo. E eu queria, então, a minha ideia inicial era fazer matemática, e aí numa conversa em casa, a minha mãe me disse assim, mas filha, se você fizer matemática, a única opção de profissão que você vai ter é ser professora. Né? A matemática, isso, né? Na cabeça dela, era só para ser professora. E eu assim, tá bom, então vou procurar uma outra área que tenha mais opções de profissão. E aí veio a ciência da computação, né? Porque matemática tinha peso 3 no vestibular. E era uma área nova, uma área que prometia muito, então eu vim para a ciência da computação meio que por acaso. Entrei na graduação sem nunca ter ligado no computador, isso foi no século passado, né? Então eu entrei na graduação em 1995. A web ainda estava engatinhando, né? A internet ainda estava chegando ao grande público.
Além de você, tinha outras mulheres na sua turma? E professoras, você teve?
Na minha turma de graduação, nós éramos 75 pessoas, só 5 meninas, só 5 em 75. E a graduação, esses 75, eles foram, as pessoas vão ficando, né, durante a graduação, né, vão se perdendo em diferentes semestres. E sempre muitos professores homens no departamento, né? Mas tinha mulheres também. Na graduação na URGS, eu tive várias professoras mulheres, e mulheres brilhantes, assim. Tem umas assim, que realmente foram referência para mim, de mulher de sucesso na área. Porque a área como um todo, não é só a minha graduação que tinha essa disparidade muito grande de gêneros, né? A área como um todo, hoje, ainda é bem desequilibrada em relação à diversidade de gênero. Então, os dados do MEC, por exemplo, as pessoas que estudam computação no ensino superior, as estatísticas do MEC mostram que, assim, dos últimos 10 anos, tem ano que tem 15% de mulheres, outros anos que tem 18% de mulheres. Então, são poucas mulheres estudando e poucas que entram no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho de TI, tecnologia da informação, é muito masculino.
Será que essa é uma característica do Brasil? Você percebeu diferença quando estudou no exterior?
Como estudante, eu percebi uma diferença muito grande. E as universidades lá, elas tinham políticas contra assédio que eram muito fortes, e eram muito divulgadas, e eram muito disseminadas. E era assédio não só professor-estudante, mas também entre estudantes, dentro do campus, a pessoas, funcionários, dentro do campus, as questões de assédio eram muito sérias. E eu comecei a refletir que no Brasil não era assim, né? A gente não tinha isso. Como é que podia ser que a gente não tinha isso? E eu comecei a refletir também sobre questões de quando eu era estudante de graduação, né? Quando eu era estudante de mestrado aqui no Brasil, e a gente passava por situações que hoje seriam condenadas, absolutamente condenadas. Mas no século passado era meio que tudo bem, porque, bom, é isso, entende? A computação tinha muito mais homens, e eu escolhi entrar na computação, ninguém me obrigou, então, né, o que que eu fui fazer ali por escolha, né? Então, ainda bem que a sociedade evolui e que, muito graças às feministas, criminalização de assédio e de várias outras questões.
Essa percepção sobre o assédio na área mudou alguma coisa na sua atuação como docente?
Eu fico na computação, eu continuo na computação, mas eu faço também várias atividades de acolhimento com estudantes, tá? Com meninas. Eu faço atividades de divulgação nas escolas, mostrar o que é computação para as meninas, mostrar que as meninas têm futuro na computação, porque várias acham que, ah, não, computador, computação é coisa de menina. É coisa de quem gosta de. É coisa de gamer. Coisa de quem gosta de jogar. Eu não gosto de jogar, então eu não vou dar computação. Não. São estereótipos. Então eu tenho vários trabalhos nessas frentes. Atualmente eu sou uma das coordenadoras do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, que é um programa justamente para isso. Né? A gente tem projetos parceiros no Brasil inteiro. E todos com esse objetivo de atrair mais meninas, atrair mais mulheres para a computação, para o mercado de TI, apoiar, acolher as que já estão nesse mercado, que também enfrentam todos os tipos de adversidades por ser uma área dominada por homens. Ah, então, assim, tem várias. A luta, ela existe. Então, acolher colegas, acolher estudantes, as meninas, as mulheres, acolher diversidades, outras diversidades também, que também são minorias na computação. Então, tudo isso é muito importante. E então, além da minha pesquisa, além do meu ensino em computação, eu também tenho todas as atividades de divulgação da área, e de acolhimento para as mulheres da área.
Professora, e como as questões de gênero entraram na sua pesquisa?
A minha área é dados, é banco de dados. A minha área é gerência de dados e informação. Existem dados sobre gênero nos mais diversos contextos. Existem dados públicos, existem dados do governo, que são dados abertos. Então, tem muito dado interessante que a gente pode coletar e pode trabalhar em cima. E aí, então, vem uma das questões que eu trago comigo, independente do contexto. Eu já trabalhei com projetos de engenharia de software, dados do GitHub, que é uma plataforma para software colaborativo, ou seja, na música ou na literatura. Independente do contexto, eu sempre olho gênero. Eu sempre tento, tá, mas e agora vamos então quebrar esses dados aqui por gênero? A gente sabe o gênero dessas pessoas? Tem como inferir o gênero a partir do nome, por exemplo? Que não é o ideal, né? A gente sabe que inferir se a pessoa é homem ou mulher só pelo nome não é o ideal, né? E até porque fica o binário, né? Ou é homem, ou é mulher, ou é desconhecido. Porque tem nomes Ariel serve tanto para homens quanto para mulheres, né? Então a gente faz essa nota, sempre tem nos nossos artigos, assim, que a gente reconhece que é uma limitação, mas que é uma limitação dos dados, porque às vezes não tem, a gente só tem o nome da pessoa, né? E a gente quer fazer esse recorte por gênero, né? A gente quer fazer ver a presença feminina naquele contexto, ver a presença em quais sub-áreas as mulheres se destacam. Então, por exemplo, na literatura, a gente sabe que romance literário, tem mais autoras, né? Então, fazer esse recorte por gênero a partir do nome é o que a gente tem. Não é o ideal, mas é o que a gente tem, é o que a gente consegue. Mas surgem também muitos resultados interessantes. Mesmo tendo essa limitação, né, que estão nos dados, a gente consegue muita informação, muito conhecimento novo, colocando assim, uma lupa de gênero nos dados que a gente tem. Então, eu faço outras atividades com esses dados, eu faço outras pesquisas com esses dados, mas sempre que possível eu tento ter aquele recorte assim, tá, mas peraí, vamos ver as mulheres, vamos ver como é que tá, se as mulheres, se tem espaço para as mulheres, se o espaço é igual aos homens ou é maior, né, ver como que evolui ao longo do tempo, né, especialmente indústria da música, né, indústria de livros, a evolução temporal é muito forte, né, então, o que tinha no século passado é diferente hoje, então, fazer essa evolução temporal também é interessante. E é tudo em cima de dados. Tá? Então, a minha questão com gênero é sempre de vamos ver como é que está a presença feminina nesse conjunto de dados que a gente está analisando. E às vezes surgem questões bem interessantes que a gente consegue apontar, né? De olha só, os dados mostram isso, os dados mostram aquilo, que podem fomentar vários outros estudos até depois de outros pontos de vista.
Que bacana teu trabalho, professora. Então, agradeço muito por você ter dado a entrevista. Obrigada por ter vindo aqui para as Jornadas do LEG. Parabéns pelo trabalho. E até a próxima.
Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter participado das jornadas.
Hoje ficamos por aqui. Aproveito para convidar quem está ouvindo a ouvir o primeiro episódio dessa série, que é sobre interdisciplinaridade no projeto Internet, e a conhecer os próximos, que nós vamos falar um pouco das pesquisas específicas e dos resultados do projeto. Até lá! Este podcast é um dos resultados do projeto Internet como campo de disputas pela igualdade de gênero, desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenação, Cristina Scheib-Wolf. Financiamento, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Entrevistas, roteiro e locução, Morgane Guzzo. Edição, Elaine Schmidt.